Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rádio Gabriela FM, a você que acabou de sintonizar seu rádio, a você que está desde cedo em sintonia. Eu sou a Suzy Luz e estou aqui com o Marcos Bezerra e com o Coutinho Neto na apresentação do Jornal do Meio-Dia, edição desta segunda-feira. Uma ótima semana para você, dia 30 de maio de 2022. Uma ótima tarde também a você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Suzy Luz, viu? Bem-vinda mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, ouvinte do nosso Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações aí para você e também a sua participação. Muito importante pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Inclusive, já pode ir mandando suas mensagens escritas. E logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000. Para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Lembrando que a Kátia Gomes está tirando uns dias de férias aí, né, Suzy?
Isso mesmo, descansando. Bom descanso para a Kátia Gomes e nós ficamos aqui na responsabilidade do Jornal do Meio-Dia. Edição dessa segunda-feira, dia 30 de maio. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda, duas lojas para melhor atender você. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Liberou a live, Marcos? A gente está ao vivo também no Facebook?
Estamos,
então,
sim.
Então, uma ótima tarde para você aí que está no Facebook acompanhando essa edição do Jornal do Meio Dia. Muito bom ter você aqui na Rádio Gabriela FM. Você pode enviar também sua participação como mensagem, como comentário aí na nossa live também. E, claro, como o Marcos falou, através do nosso WhatsApp 988291029, você participa, envia sua mensagem de texto, usa esse canal para fazer sua reclamação, sua sugestão e ficar à vontade aqui na Rádio Gabriela FM há 30 anos fazendo a sua trilha sonora. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes do jornal, a gente começa pelo jornal à tarde. Cobrança em estacionamentos segue sem padrão na capital baiana e Salvador.
Jornal Correio da Bahia. Tráfico ordena que enterros sejam só durante as manhãs.
O jornal Tribuna da Bahia traz a seguinte manchete. Faltam profissionais e sobram 2.000 vagas imediatas em indústrias.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Ferros velhos do Rio têm até 90 dias para regularizar.
O Jornal do Comércio. Vida e morte sobre escombros. Já são 84 mortos desde a última quarta-feira na região metropolitana do Recife. Número tende a crescer, já que 56 pessoas continuam desaparecidas. A previsão é de mais chuva durante a semana. Agora há pouco eu dei uma olhadinha na informação e já são mais de 88 mortos desde a última quarta-feira na região metropolitana do Recife. É devastador esse fenômeno, né, Marcos?
Verdade. Ainda sobre isso, Suzy, o jornal Folha de Pernambuco destaca: devastador fenômeno que provocou temporais, deslizamentos e dezenas de mortes choca Pernambuco e o Brasil. Famílias estão devastadas.
O jornal O Povo, racha, em facção, resultou em pelo menos 10 mortes.
Jornal Extra, veja que cuidados tomar antes de comprar um celular usado. Venda de aparelhos seminovos cresce 29%, mas é preciso atenção para não ter problemas.
No jornal Zero Hora, recuperação judicial no Rio Grande do Sul cai ao menor nível nos últimos 5 anos.
Jornal Estado de Minas, disparam os preços das passagens aéreas.
E jornal Folha de São Paulo, situação econômica influi muito no voto, diz maioria. Segundo Datafolha, para 53% dos entrevistados, economia é fundamental na escolha do candidato. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje, dia 30 de maio de 2022. Vamos ao noticiário regional.
na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Uma ótima tarde para você, uma feliz segunda-feira, uma semana produtiva e positiva a todos. A você que está almoçando, bom apetite. Eu sou a Suzy Luz, estou aqui com o Marcos Bezerra e daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega também trazendo importantes informações nessa edição do Jornal do Meio-Dia. As primeiras informações chegando para a gente que dengue aumenta em Ilhéus. A gente faz esse alerta mais uma vez. São mais de 700 casos suspeitos de dengue aqui na cidade de Ilhéus. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde informa a confirmação de 700 casos suspeitos de dengue aqui na cidade de Ilhéus. Na última quinta, os agentes de endemias realizavam buscas ativas em diversos bairros, visitando residências, terrenos e outros imóveis no sentido de alertar a população sobre a prevenção da proliferação do mosquito transmissor do Aedes aegypti. Os sintomas da dengue costumam aparecer de 3 a 15 dias após a pessoa ser picada por um mosquito infectado com o vírus. A doença dura de 2 a 7 dias e costuma se manifestar de uma forma mais fraca na primeira ocorrência, que é a dengue clássica, podendo evoluir para casos mais graves, inclusive a morte, a partir de uma segunda infecção, dengue hemorrágica. As informações são do Fábio Roberto Notícias, então a gente alerta também, né, a questão da água parada, e aí para que você possa evitar ser uma das vítimas da dengue, que está aumentando em Ilhéus, são mais de 700 casos suspeitos.
É, muito cuidado, viu? Olha, seguindo com o Jornal do Meio-Dia, agora 12h07, Defensoria e Ministério Público emitem nota técnica sobre aborto legal para hospitais de Itabuna. A Defensoria Pública e o Ministério Público da Bahia emitiu uma nota técnica com orientações sobre o aborto legal para o Hospital Manuel Novaes e a Maternidade Otaciana Pinto, em Itabuna, no sul do estado. O objetivo é assegurar um atendimento seguro, qualificado, humanizado e acolhedor às mulheres que buscam o procedimento, em especial as vítimas de violência sexual. O documento foi elaborado neste mês de maio, após deliberação do Fórum Estadual sobre Aborto Legal, integrado pela Defensoria da Bahia. A coordenadora regional de Itabuna afirmou que também foram identificadas situações em que unidades privadas de saúde que firmavam convênio com o Poder Municipal para a prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, mas alegavam que a possibilidade de realização do aborto legal não estava contemplada. Já a coordenadora da Especializada de Direitos Humanos da Defensoria, Lívia Almeida, destacou que a dificuldade de dialogar com instituições de saúde sobre as situações legalizadas do procedimento, bem como sua implementação, não se restringe à localidade de Itabuna. Em Salvador, a nota técnica também foi encaminhada para o Hospital Português. Na última semana, a unidade de saúde solicitou autorização judicial para realizar o aborto em uma mulher com risco de morte. O aborto legal é previsto em lei no Brasil em 3 situações: anencefalia, gestação com risco de vida para a mulher ou decorrente de estupro. Desde a criação do Fórum Estadual sobre Aborto Legal, houve a ampliação de 5 para 7 unidades de saúde habilitadas para a realização do respectivo procedimento. A notícia é do site Bahia Notícias.
Agora 12h09, uma ótima tarde para você. Participe do Jornal do Meio-Dia enviando sua reclamação, sua sugestão e fique à vontade para reivindicar os seus direitos. É o 98829-1029, o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto, nosso repórter policial, chega trazendo importantes informações na edição de hoje, segunda-feira, dia 30 de maio. Itabuna lança a festa de São Pedro na quarta-feira, amanhã, dia 1º de junho. Inclusive, hoje pela manhã, no programa Tropa de Elite, um dos questionamentos do Robertinho foi a festa, né, na cidade de Ilhéus. Afinal de contas, a cidade de Ilhéus vai fazer aniversário e ainda não foi divulgada a grade de programação para outros festejos em comemoração ao aniversário aí de Ilhéus. Mas a Prefeitura de Itabuna se organizou, saiu na frente e marcou o lançamento do Ita Pedro, melhor São Pedro de todos os tempos. É assim que é intitulada a festa. Amanhã, dia 1º, a partir das 6 da tarde, será o lançamento no Shopping Jequitibá. Nesse ato, o prefeito da cidade vai anunciar as atrações da festa, que vai se estender até o dia de 29 de junho a 2 de julho. De 29 de julho a 2 de julho, em Itabuna, na Praça Hélio Lourenço, antiga praça da Cotef, no Góis Calmon. Na última sexta-feira, uma reunião do Secretariado Municipal discutiu a estratégia de organização do evento, definiu detalhes da infraestrutura, da segurança e do espaço para atuação dos vendedores e dos ambulantes. As informações são do blog Pimenta.
É, Ilhéus, né? É difícil manter tradição em algum evento, alguma festa na nossa cidade, infelizmente.
Amanhã é 31, a Luciana Lourenço está aqui como quase minha secretária, né? E amanhã é dia 31, desculpa, viu, gente? Tinha acabado esquecendo aí que temos um dia a mais nesse mês de maio. Obrigada, Lu.
Isso. Olha, a Uruçuca registra novos casos de Covid-19 e reforça a importância do cumprimento de protocolos básicos. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que há 6 casos confirmados e ativos para Covid-19, todos localizados no povoado de Serra Grande. Dessa forma, a administração municipal reforçou a importância do cumprimento de alguns protocolos básicos para evitar a disseminação do vírus. São eles: uso de máscara de proteção em caso de apresentação ou contato com sintomas gripais, a busca pela unidade de saúde para testagem em caso de sintomas que se assemelhem ao do coronavírus, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, a etiqueta respiratória para evitar a propagação não somente do coronavírus, como também de outros vírus, como o vírus da gripe. Então, muito cuidado ainda, muitas cidades que flexibilizaram o uso de máscara, inclusive estão recomendando o uso já, né, Suzy?
Isso mesmo, é os perigos aí, né? E se você não tomou a vacina, procure tomar aí a sua vacina contra a Covid-19 também, inclusive tríplice viral e também vacina da gripe, né? Que são vacinas aí que estão disponíveis nos postos de saúde que ainda não cumpriu a meta de vacinação de toda a população. Então, você de Ilhéus, de Uruçuca, Itabuna, de toda a região que está ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia, procure se vacinar o quanto antes para evitar, né, certas situações e evitar até mesmo correr esse risco de morte. A situação é grave. Coutinho Neto com a primeira participação aqui no Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 13. Uma ótima tarde para você, Coutinho. Boa semana.
Muito boa tarde, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Hoje, segunda-feira, iniciando a semana e terminando praticamente o mês de maio. Desejando a você, Kátia Gomes, um excelente férias, aproveite, divirta-se, recupere as energias e volte aí com a bateria carregada em breve aqui no Jornal do Meio Dia da sua Gabriela FM. E ao mesmo tempo, desejando as boas-vindas à nossa bancada, à nossa querida Suzy Luz.
Muito
Suzy,
obrigada, Coutinho.
Muito bem-vinda, Suzy.
Muito
seja
obrigada,
realmente
Coutinho.
Muito feliz aqui e nossa bancada do Jornal do Meio Dia, e muito bem-vinda mais uma vez, Suzy, muito boa tarde para você. Marcos Bezerra, muito boa tarde, Marcos, também uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Ótimo, você também que está aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia, também tem uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM já pede passagem. Muitas notícias de polícia a bordo aqui da sua viatura virtual da Gabi. Você, a partir de agora, é o meu convidado para apertar o cinto e circular comigo com as principais ocorrências policiais registradas no último final de semana. Nosso giro começa aqui mesmo, município de Ilhéus. Olha, aqui no município de Ilhéus, policiais da 68 CIPM receberam informações da SICOM a respeito de um veículo Fiat Uno branco que foi utilizado em um roubo a um salão de beleza no bairro do Pontal, zona sul da cidade de Ilhéus. As vítimas usaram aplicativos de localização que indicou o veículo nas proximidades do centro de convenções, já área central aqui da cidade. As equipes de policiais da 68 CIPM realizaram rondas em busca do referido veículo, o qual foi encontrado no local indicado pelo GPS. Em ato contínuo, foi dada voz de abordagem e procedida a busca pessoal do condutor e no interior do automóvel, sendo encontrado um aparelho celular Samsung A20, uma faca. Em tempo em que uma das vítimas reconheceu o celular Samsung como sendo seu e a faca como sendo a utilizada no ato criminoso. Foi dada voz de prisão e o indivíduo e todo o material apreendido foram conduzidos para a delegacia de polícia na sede da 7ª Corpi, aqui em Ilhéus, para a adoção das medidas cabíveis. Olha, Marcos e Suzy, uma notícia que realmente movimentou todo o setor policial de nossa região sudoeste e sul da Bahia no último sábado, madrugada de sábado até em torno de meio-dia do último sábado. Foi o seguinte, hein? Olha, aconteceu um sequestro de um prefeito aqui em nossa região. E o caso foi o seguinte: após extorsão mediante sequestro do prefeito de Iguaí, as vítimas foram resgatadas e os criminosos empreenderam fuga. Na madrugada do último sábado, o coordenador regional da 21ª Corpim, o delegado Roberto Júnior, foi acionado com a notícia de que o prefeito de Iguaí, Rony Moutinho, sua esposa, uma funcionária, teriam sido sequestrados na própria fazenda que fica localizada na zona rural do município de Ibicuí. De imediato, a Polícia Civil iniciou as investigações e a Polícia Militar realizou várias incursões. Através de informações de inteligência, a Polícia Civil descobriu a localização do possível cativeiro como sendo no matagal localizado na cidade de Camacã, sul da Bahia. O coordenador regional Roberto Júnior acionou o DRACO, Divisão Antissequestro da Polícia Civil, e também repassou à Polícia Militar a localização do cativeiro. Policiais militares foram até o local e resgataram as vítimas, tendo os criminosos empreendido fuga a bordo da própria Toyota Hilux da vítima do prefeito de Iguaí, Rony Moutinho, de placa policial PJC4549. Ainda de acordo com as informações do setor policial, foi solicitado um pedido de resgate no valor de R$ 200 mil, que não chegou a ser pago. As investigações seguem para identificar e prender os autores deste sequestro. Diligências ainda estão em andamento na tentativa de localizar e prender os autores do sequestro do prefeito de Iguaí, Rony Moutinho, a esposa e uma funcionária. As informações são da 21ª Corpim de Itapetinga, delegado Roberto Júnior, no qual vamos manter contato. Nesta edição ainda poderemos ter novidades sobre a prisão ou não destes sequestradores do prefeito de Iguaí, que já foi executada a prisão ou não. Em nossa região, município de Gandu, em Gandu, um jovem estava em uma caminhonete Hilux que caiu dentro de um rio na tarde do último sábado no perímetro urbano daquela cidade, no bairro Leonel Ribeiro, e o mesmo condutor não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A vítima, o condutor, identificado pelo prenome de Flávio, sofreu fratura em uma das pernas no momento em que tentava parar o veículo. O jovem era empreendedor, chegou a ser encaminhado para o Hospital João Batista Assis pelos socorristas do SAMU e em seguida transferido, mas não resistiu. Na caminhonete ainda estaria uma criança, filho da vítima, mas que não se feriu e foi apenas atendida em um pronto-socorro. Olha, em Vitória da Conquista, aconteceu uma situação por volta das 7 horas da noite de ontem, domingo, como resultado de intensas diligências após o homicídio do jovem Joaquim Nunes Xavier Júnior, de apenas 21 anos de idade. Esse homicídio foi praticado por volta das 14 horas de ontem no bairro Vila América, lá em Vitória da Conquista. O Petro da 77 CIPM identificou e localizou o autor no mesmo bairro, além do armamento utilizado no crime. O indivíduo, de 23 anos de idade, foi preso em flagrante e admitiu que cometeu o crime não para roubar, conforme inicialmente relatado por populares, mas em razão de uma desavença por conta de um desacordo comercial entre ele e a vítima. O Nacional foi conduzido para o DICEP, juntamente com material apreendido, onde a ocorrência foi registrada. A polícia segue em diligência para encontrar o cúmplice do criminoso. Com o acusado, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, 5 cartuchos deflagrados e um intacto, além de 2 aparelhos celulares e as vestes utilizadas pelo autor do disparo no momento do crime. Muito bem, Suzy Luiz e Marcos Bezerra, a sua viatura virtual da Gabriela FM vai reabastecer de informações do setor policial e retorna já já aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas suas informações. Uma boa semana para você e para Carmen também. Agora, 12:20, uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Estamos aqui, Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, apresentando a edição dessa segunda-feira, dia 30 de maio, do Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você. Obrigada aí por sintonizar 102.9 nesses 30 anos da Rádio Gabriela FM. Mais informações para a gente? Deixa eu liberar logo a participação do nosso ouvinte, 3675-2000 ou 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
3675-2000 ou 98829-1029. Lembrando que no nosso WhatsApp, o 98829-1029, você envia aí sua mensagem de texto. Pode enviar, sim, a sua mensagem de áudio também, de até 30 segundos. Você pode colocar aí sua sugestão, sua reclamação. Vai ser muito bem-vinda. Solicitar aí os seus direitos no nosso WhatsApp também. A Cauana Alcântara está ali fazendo toda a parte técnica aí para que você possa participar da nossa programação. Mensagens no nosso WhatsApp, Marcos?
Pois é, temos sim, Suzy. Inclusive, temos aqui na nossa fanpage participações, né? Já a gente manda alô para essa galera que está acompanhando pelo Facebook. No nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy, Marcos. Aproveito a audiência deste programa para fazer uma denúncia, né, de som de paredão. No Bar da Lúcia, no terceiro quebra-molas do Mamoã, sentido Itacaré. Todo fim de semana não temos paz, né? Liga para a polícia, não está resolvendo, né? Qual outra solução para resolver essa questão? Porque não estamos aguentando mais. Obrigado, ótima tarde a vocês, ouvintes, reclamando de som alto de paredão.
É complicada a situação, né? Tem a lei do silêncio que permite esses ruídos, né? Até 40, 50 decibéis nessas áreas residenciais. Estava pesquisando sobre isso. E a polícia ou a guarda civil pode intervir caso ultrapasse esse limite de decibéis aí. Bom, pode ter uma conversa amigável, né? O pessoal da comunidade pode fazer até mesmo um abaixo-assinado, né? Falando sobre essa coisa do som. Tem um horário para poder definir. O presidente do bairro pode também intervir fazendo aí esse abaixo-assinado, tendo uma conversa com a dona do bar, para tentar evitar que seja por tanto tempo, né? Que seja ali um momento de diversão, mas que não seja por tanto tempo para acabar perturbando a paz das pessoas ali naquele local.
É verdade. Mandar um alô para a Joelma Rosa, que está mandando boa tarde pela fanpage. Também a Josiane Santos. Boa tarde, Suzy Marcos. Estou ligada. E a Simone Vieira, né? Boa tarde, Suzy e Marcos Bezerra.
Ai, uma ótima tarde para vocês aí, viu? Boa semana para todo mundo que está acompanhando a nossa fanpage, acompanhando a live da Gabriela FM e do Jornal do Meio Dia. Muito bom contar com a participação de vocês por aqui também, por esse canal.
A Ingrid Rocha manda boa tarde. Ela fala, gostaria de falar a respeito da merenda escolar. Dois a três meses, né? Atrás chegaram a merenda desde a semana passada, ou melhor, da retrasada, acabou. E até agora não chegou merenda na escola. E quando dá merenda, só é maçã. Também para completar, está sem o gás, né? Há mais de duas semanas sem gás de cozinha. E até agora não chegou. É a escola lá no Teutônio Vilela, em Ilhéus, a escola ENTA. Então, pessoal, a Ingrid reclamando com relação à merenda escolar, né? Tem uma deficiência e também faltou o gás, Suzy.
Tá complicada essa situação por lá, né? E a gente sabe que muitas crianças dessas escolas públicas, principalmente, só tem essa única refeição pela manhã, que é a merenda escolar. E aí, como é que fica essas crianças para ter um desempenho, um bom desempenho na escola, sem a merenda escolar? Bom, a gente chama atenção aí do poder público, né? Sobre a merenda escolar nessa escola do Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus, Marcos.
Se tem verba específica para isso, então tem que ser usada, né, corretamente. Pois bem, agora 12:25. Tem mais informações, Suzy?
Tem sim, o noticiário estadual aqui no Jornal do Meio Dia. O programa de monitoria estudantil na rede estadual tem as inscrições prorrogadas até o dia 3 de junho. Então, atenção, estão prorrogadas até o dia 3 de junho as inscrições para o processo de seleção dos estudantes para o programa Mais Estudo. Atenção, pais e alunos. A informação foi publicada no Diário Oficial do último sábado. Ao todo, estão disponíveis 52 mil vagas para os estudantes que queiram atuar na monitoria em Língua Portuguesa, Matemática e Iniciação Científica, no turno oposto ao qual eles estão matriculados. Cada monitor recebe uma bolsa de R$ 100 por mês durante os 6 meses da vigência do programa. A seleção dos estudantes para a monitoria obedece alguns critérios. As unidades escolares interessadas em participar desse programa devem atualizar os seus dados no cadastro no sistema de gestão do Mais Estudo. Toda essa monitoria vai ser acompanhada por professores, supervisores, que vão validar mensalmente os relatórios enviados pelos monitores. Na edição desse ano, o monitor poderá participar da ação experimental, que se chama Sua Falta Faz Falta. Essa iniciativa é voltada especialmente para o engajamento dos monitores em relação às ausências dos colegas monitorados. As informações são do G1. Agora, meio-dia e 26, uma ótima tarde. Marcos Bezerra traz mais informações para a gente.
Pois é, o governo do estado publicou a realização de processo seletivo para contratação de pessoal por tempo determinado em regime especial de direito administrativo, REDA, para suprir parte das demandas da agrodefesa. Voltada para preenchimento de vagas de nível superior e médio, a seleção é direcionada para a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, contratar médicos veterinários, engenheiros agrônomos e auxiliares. No total, serão 83 vagas para médicos veterinários, 21 para engenheiros agrônomos e mais 80 para auxiliar de fiscalização. As inscrições ficarão abertas exclusivamente no site selecal.ba.gov.br. Às 0 hora e 1 minuto do dia 30 de maio até às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de junho. O edital publicado no Diário Oficial do Estado também já está disponível no site da ADAB. Os candidatos devem ficar atentos à comprovação de suas formações e experiências relativas à função correlata para alcançar a pontuação necessária dentro do processo.
Pois é, uma boa informação. Então você, veterinário, agrônomo, auxiliar de fiscalização, ADAB, REDA do governo da Bahia, vai contratar aí 83 veterinários, 21 agrônomos e 80 auxiliares de fiscalização para a ADAB. Então você, concurseiro, pode fazer então a sua inscrição, inscrições abertas no site seleção, que é seleção sem o C cedilha e sem o acento, .ba.gov.br. Agora, meio-dia e 28, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações e você continua participando do Jornal do Meio-Dia, 988-29-1029, ou liga pra gente no 3675-2000. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Uma ótima tarde para você. O Jornal do Meio-Dia aqui na Rádio Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora há 30 anos. Eu, Suzy Luz, Marcos Bezerra e Coutinho Neto estamos trazendo para você as principais informações. A Kátia Gomes em férias, né? Curtindo boas férias para a Kátia. E nós estamos na responsabilidade de deixar você bem informado. Agora, meio-dia e 37, continua interagindo. É o 988291029 ou 3675-2000. E lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento super Mercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Tem mais mensagens aí em nosso WhatsApp, Marcos?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Suzy, né? Porque o pessoal está participando. Olha, não quero me identificar, estou me mandando essa mensagem porque estão acontecendo coisas aqui no São Domingos, em Ilhéus, pessoas aparecendo com documento de terrenos e agora, depois de 37 anos, aparecem pessoas dizendo que são donas, né, do campo, né, a única área de lazer que temos aqui no bairro São Domingos. Pessoas querendo destruir, dizendo que é dono do campo. Será que é dono mesmo? Pelo que eu sei, o ex-dono deixou o terreno para o campo. Então, depois de 37 anos, aparecem essas pessoas, né? Então, aí, pessoal do São Domingos reclamando que podem perder essa área de lazer, né?
Tem que ver se tem alguma documentação, se a documentação é legal mesmo, né?
É.
Mais mensagens, Marcos?
Por favor, chama atenção, né? Até quando vamos ficar sem nossas casas? Porque até hoje estamos sem uma resposta certa, né? Fala em nome das pessoas que perderam suas casas nas enchentes ou aqui no bairro Banco da Vitória, né? O pessoal está dizendo que não é fácil, né, ficar sem um lar, né?
As pessoas ainda não estão sendo assistidas aí, né? Nem pelo governo do estado, nem pelo município. Então é o clamor das pessoas que perderam as suas casas aí na enchente que ocorreu no finalzinho de 2021, principalmente o pessoal aqui do Banco da Vitória, onde muita gente perdeu tudo, né? Perdeu inclusive a casa. Eu sei que teve um auxílio, né, no valor de R$3.000 para algumas famílias, mas nem todas receberam, ainda estão nessa luta aí para tentar receber um valor que possa recuperar ou restabilizar aí suas vidas. Agora, 12:40, uma ótima tarde. Mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega trazendo notícias no setor policial. E a Caixa Econômica inaugurou a Mais Milionária, com prêmio mínimo de R$10 milhões. Isso é quase um merchan da Caixa Econômica Federal. Todo mundo está perguntando o que é a Mais Milionária. Então, gente, a Caixa Econômica fez no último sábado, dia 28, o sorteio da mais nova loteria federal. É a Mais Milionária, que é diferente da Mega Sena. Esse sorteio é mais popular e com maiores prêmios. Essa nova modalidade de jogo é composta por duas marcações diferentes em o mesmo jogo. Na primeira marcação, o jogador ele deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador escolhe 2 números de 1 a 6. Esse grande prêmio vai para quem conseguir acertar as 6 dezenas e ambos os números do trevo. Além da forma diferente de uma aposta, a Mais Milionária também traz inovações nessa premiação. Não há prêmios acumulados e todos os sorteios vão oferecer, no mínimo, R$10 milhões. Esse sorteio vai ser periodicamente, vai ser semanalmente, né? E vai oferecer aí 10 faixas diferentes de premiação. E outra peculiaridade quanto comparada à Mega Sena é que só oferece 3 faixas de prêmio, a quadra, quina e a cena. Segundo a Caixa Econômica Federal, as chances de acerto das 6 dezenas e dos 2 trevos é pequena, mas as chances de acerto para as faixas de premiação inferiores, entretanto, são maiores. A chance de ter o valor da aposta devolvido de R$ 6 é 1 em 15, sendo necessário acertar 2 números do jogo principal e apenas 1 trevo. Assim como outras loterias federais, essas apostas podem ser feitas tradicionalmente em casas lotéricas. Também é possível fazer as apostas online pelo site da Caixa. E para fazer a aposta digital, o usuário deve ter acima de 18 anos, um cartão de crédito válido para viabilizar o jogo. As informações, então, são da Agência Brasil. É a Caixa Econômica inaugurando uma nova modalidade de jogo chamado Mais Milionária, com um prêmio mínimo de R$10 milhões e o valor não acumula. Marcos.
Parece que agora com essa modalidade mais pessoas vão acertar, né? Mas vão ganhar valores menores, porque acertar essas 6 dezenas mais 2, né, do trevo lá embaixo é difícil.
Isso mesmo.
Pois bem, a gente segue aqui pelo nosso WhatsApp. Boa tarde. Olha, por favor, aqui na rua Barão do Rio Branco, no Pontal, em Ilhéus, está sem lâmpadas, está às escuras. A responsável pelos postes é, por favor, aí. A gente não aguenta mais ligar. Eles não vêm colocar as lâmpadas, né? Está tendo até assalto. A ouvinte agradece aí. E a gente vai tentar repassar mais uma vez, né, esse número de telefone para as pessoas, né, que de repente tem um poste sem lâmpada ou a lâmpada queimada. Dá uma ligada aí no Disque Luz. É o 0800-721-0112. Passa o número do poste aí, né, o endereço da rua, tudo certinho, e de repente o pessoal atende. E a gente segue com mais informações, Suzy Luiz.
Pois é, Marcos, traz essa notícia pra gente da nova CNH que começa a valer na próxima quarta-feira. Antes de você trazer a informação, deixa eu mandar um abraço pra Rosana, ela tá lá em Maria Jape acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço pra você, Rosana, e pra todos do Maria Jape, aí essa turma boa acompanhando a gente. Também lá na NP, o seu Pedro, a dona Nádia e toda a turma aí da NP Materiais para Construção na Avenida Ferroviária, no Iguape. Um abraço bem especial de todos nós aqui da Rádio Gabriela FM para vocês. Boa semana para você, nosso ouvinte.
Pois é, falando sobre a nova CNH, os motoristas do país passam a poder emitir a nova CNH, carteira de habilitação, a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de junho. O novo documento passa a valer por meio da Resolução 886 de 2021 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O documento passa a valer a partir da data prevista, mas também à medida em que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via, além daqueles que tenham a necessidade de solicitar a segunda via do documento físico por perda ou extravio, alteração de dados, nova categoria ou até mesmo para inclusão da inscrição para exercer atividade remunerada e outras situações. Como o documento é novo, tem a possibilidade de ser expedido tanto por meios físicos quanto digitais, uma vantagem que facilita na hora de apresentar o documento quando solicitado. A possibilidade de conter possíveis restrições médicas trará uma maior segurança para este público em eventos como acidentes. Informação do site JC Concursos.
Pois é, a nova CNH começando a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 1º. Coutinho Neto chegando com mais informações no Jornal do Meio-Dia, agora não, Marcos?
Já,
traz
já.
Traz aí notícia pra gente.
É. Pois bem, falando sobre essa questão aí da varíola dos macacos, né? Estão preocupando muitas pessoas. O Ministério da Saúde confirmou ontem, na verdade hoje mesmo, né, que investiga dois casos suspeitos de varíola do macaco no Brasil. As notificações foram feitas pelos governos estaduais de Santa Catarina e do Ceará. A assessoria de imprensa da pasta não divulgou mais detalhes sobre as duas pessoas que podem estar infectadas aqui no país. Na América do Sul, a Argentina apresenta dois casos confirmados. Já Equador, Peru e Bolívia investigam um indivíduo e a Guiana Francesa está com dois casos suspeitos, de acordo com monitoramento em tempo real da iniciativa Global Health. Então é só questão de esperar, por isso o aumento no número de casos, por isso a gente tem que continuar mantendo os cuidados, Suzy Luiz.
Isso mesmo, e o balanço aí da Organização Mundial da Saúde, né, confirmou cerca de 257 casos dessa varíola dos macacos em 23 países. A descoberta em 1958, a varíola dos macacos, ela circula principalmente entre roedores e humanos e pode se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por roedores. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e exaustão. E a erupção cutânea começa geralmente no rosto e depois se espalha para outras partes do corpo, principalmente mãos e pés. A doença endêmica em países da África Central e Ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria. Essas informações desse novo balanço da Organização Mundial da Saúde sobre os casos da varíola dos macacos, zoonose viral, né, capaz de infectar humanos. Então, todo cuidado é pouco, porque a OMS confirma aí 257 casos em 23 países. Agora sim, o Coutinho Neto chega com mais informações. Meio-dia e 47, uma ótima tarde para você novamente, Coutinho.
Tá certo, Suzy Luiz, Marcos Bezerra e você do Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado a todos, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida. Tanque cheio de informações do setor policial. E você vai embarcar comigo viajando agora por toda a nossa grande Bahia com as notícias de polícia, tendo seu primeiro pit stop, a nossa primeira parada no município de Itamaraju. Gilson Balbino dos Santos, de 59 anos de idade, foi identificado no Instituto Médico Legal de Itamaraju da manhã de ontem, domingo. O acidente que envolveu a morte do Gilson aconteceu na noite do último sábado, por volta das 7 horas da noite, no perímetro urbano da BR-101, do bairro Corujão, na cidade de Itamaraju. Segundo informações, o motorista do veículo GM Celta de cor prata invadiu a contramão e atropelou um motociclista. O motorista atropelador fugiu do local e ainda não se apresentou à polícia. O motociclista, o Gilson, acabou falecendo na manhã de ontem no hospital. Olha, aconteceu outro acidente com três vítimas fatais também no extremo sul da Bahia, município também de Itamaraju. Este acidente aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta das 2 horas da manhã, no quilômetro 811, no perímetro urbano do bairro São Domingos, no local conhecido como Curva da Sican, sentido Itamaraju, a Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, o motorista Wesley Tavares Ferreira, de 35 anos de idade, trafegava na via com uma carreta Mercedes-Benz, sentido Itamaraju para Teixeira, quando outro motorista, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle do veículo ao fazer a curva, invadindo a contramão e colidindo de frente com a carreta. No veículo pequeno, as vítimas fatais foram identificadas como Adriele Conceição Alves, de 21 anos de idade, Albemis da Conceição Souza, de 43 anos de idade, Fábio Oliveira de Brito, de 30 anos, conhecido como Fabinho. Este conduzia o veículo. Todos eram moradores do bairro Novo Prado e estavam voltando de uma festa. antecipada de São João, no município de Itamaraju, no bairro Corujão. Eles estavam a bordo do veículo Corsa Classique e morreram no local. Outro acidente com vítima fatal aconteceu na BA-001. O fato foi o seguinte: um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após colisão envolvendo dois táxis na madrugada de ontem, domingo, na BA-001, trecho do município de Vera Cruz, na ilha de Itaparica. Segundo informações, uma das vítimas foi socorrida até o Hospital Regional de Itaparica, onde permanece internada. Já o condutor do outro veículo envolvido na batida não resistiu aos ferimentos e o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A vítima fatal foi identificada como Francisco Alves Santana, de 53 anos de idade, que conduzia um Fiat Cronos. Olha, um acidente fatal também no norte do estado. O cantor Fabiano Lima morreu em um grave acidente na madrugada de ontem, domingo, próximo ao distrito de Pedras Altas, município de Capim Grosso, no sentido Senhor do Bonfim, na zona norte do estado. Segundo informações preliminares, o veículo em que o cantor estava colidiu na lateral de uma carreta. Mesmo sendo levado para a UPA 24 horas de Capim Grosso, o cantor Fabiano Lima não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fez a remoção do veículo. Não se tem mais informações sobre as circunstâncias do acidente e se tinha mais vítimas envolvidas. Fabiano Lima era natural do distrito de Itatiaia, município de São José do Jacuípe. E nossa grande Bahia também circulando com a sua viatura virtual da Gabriela FM, Feira de Santana. Um homem de dados ignorados morreu após trocar tiros com a polícia na BR-324, próximo a um motel em Feira de Santana. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há mais informações sobre as circunstâncias do fato. O levantamento cadavérico foi realizado pela delegada Tiara Martins. Muito bem, Suzy Luiz, Marcos Bezerra, você é do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM estaciona por aqui hoje, mas retornará amanhã, se Deus permitir, com novas notícias de polícia. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada pelas suas informações, Coutinho Neto, trazendo notícias policiais aqui no Jornal do Meio Dia, sua grande contribuição. Um abraço para você, Coutinho, mais uma vez. Um abraço também para Carmen. Bom, sobe para 87 o número de mortos por conta das chuvas no Grande Recife. As buscas chegam ao terceiro dia. Agora faltam 8 minutos para 1 da tarde. Esse é o Jornal do Meio Dia, gente. Esse fenômeno devastador que aconteceu aí na Grande Recife, subindo para 87 o número de mortos. As vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreiras que ocorrem em todo o estado há uma semana. A primeira morte foi confirmada na quarta-feira. Hoje, mais 3 corpos foram encontrados no Jardim Monte Verde, bairro no limite entre a capital e Jaboatão dos Guararapes. O governador do estado não atualizou o total de desaparecidos, mas eram 56 até domingo ontem. O estado também não atualizou hoje o número de desabrigados, mas eram mais de 3.900 até o domingo, principalmente nos municípios da região metropolitana e na Mata Norte. O Jardim Monte Verde é o principal ponto de buscas dos desaparecidos. Só nesse bairro, mais de 20 pessoas morreram soterradas, tiveram os corpos resgatados na lama. Entretanto, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há vítimas desaparecidas entre os escombros. O Instituto de Medicina Legal, IML, chegou ao local para levar os corpos. No domingo, a sede do órgão ficou cheia de parentes de vítimas, tentando a liberação dos corpos dos familiares para poder velar e enterrar as vítimas. As buscas são feitas por moradores, pelo Exército e pelos bombeiros de Pernambuco e de outros estados que enviaram efetivo para ajudar o estado em meio a esse desastre. De acordo com a Superintendência da Defesa Civil de Jaboatão, o Arthur Paiva, embora a chuva não esteja tão intensa quanto nos dias anteriores, ainda existe risco de mais desastres por essa região. É triste a situação aí por conta desse fenômeno devastador aí que atinge essas regiões. E tem mais a situação de Alagoas, né, Marcos?
Verdade, Suzy. O número de pessoas afetadas pelas chuvas em Alagoas passou de 10 mil. De acordo com o mais recente balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, atualizado no final de ontem, domingo, 2.102 pessoas estão desabrigadas e 8.017 estão desalojadas. Duas pessoas morreram afogadas em inundações, uma em Campo Alegre e outra em São Miguel dos Campos. O estado tem registrado desde a última semana inundações, desabamentos de casas e deslizamentos de barreiras e aumenta cada dia a quantidade de famílias atingidas pelo temporal. Antes dessa última atualização, eram 6.953 pessoas desabrigadas e desalojadas no estado. Desde sábado, o Rio Largo registrou o maior número de pessoas afetadas pelas chuvas. Em uma noite, mais de 40 pessoas tiveram que ser resgatadas de casas inundadas. Na última atualização, eram 297 desabrigados, mas agora já 500 desabrigados e 3.004 desalojados. E ainda com relação a Recife, Suzy, a Prefeitura Municipal de Recife anunciou hoje que as festividades juninas da cidade estão suspensas em decorrência das fortes chuvas, né, que atingiram a região metropolitana. De acordo com a publicação feita pelo órgão, 15 milhões de reais que seriam usados nos eventos juninos serão destinados às famílias desabrigadas.
É justo, né? E quem puder ajudar, o mesmo que aconteceu aqui na nossa região no finalzinho de 2021, está acontecendo por lá, né? Esse fenômeno devastador. Então você pode também procurar os órgãos competentes por lá para poder ajudar essas pessoas que estão desabrigadas, desalojadas e passando por toda essa necessidade. Deixa eu mandar um abraço para o seu Evandro, está acompanhando a gente, seu Evandro e Dona Marina, lá na Conquista. Obrigada pelo presente, viu, seu Evandro? Um abraço para o senhor e para a Dona Marina também. E o Alfredo e a Beta estão lá em Mamuã acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tem mais informações para a gente ou a gente já pode finalizar, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy Marcos, não quero ser identificada, sou moradora de Sambaituba e mãe de aluna do colégio aqui mesmo. Quero fazer uma denúncia sobre o motorista escolar. Ele vem tratando as crianças com muita grosseria, né? Ele não tem paciência para trabalhar com crianças, porque não passa a vaga para outro, né? Quando a mãe pede carona, ele ignora e trata com muita estupidez. Então, está aí. Essa mãe, né, chateada lá de Sambaituba com relação ao motorista do transporte escolar, que está tratando mal as crianças e as mães,
né? Pode ser algum problema, né, que ele esteja passando, mas a gente chama a atenção desse motorista, né? Assim como essa mãe reclamou, existem outras mães que possam estar aí chateadas com essa situação toda e essa atitude aí do motorista do ônibus de Sambaituba. Tenta amenizar essa situação, né, e não levar os problemas para o trabalho. Afinal de contas, está lidando com crianças. Não sei qual o motivo, mas ele deve ter aí alguns motivos para acabar tendo essas atitudes, mas a gente pede aí aquele equilíbrio emocional, né, que é tão fundamental para o nosso dia a dia e para que tudo possa ocorrer bem. Então, finalizamos mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, dessa segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Desejando a você uma ótima semana. Marcos Bezerra.
Pois é, Suzy Luiz, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aqui ao Jornal do Meio-Dia, né, durante essa semana. E lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Rede UniFTC, você em movimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, e Supermoda, duas lojas para melhor te atender no calçadão da Marquês de Paranaguá e no calçadão da Jorge Amado. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil.
Um abraço para você, Marcos. Bom descanso para você. E para você, ouvinte da Gabriela FM, mais uma vez, uma ótima semana. Até amanhã.
Até amanhã, Suzy Luz. Aquele abraço.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.